De volta com o nosso último bloco deste sábado, hoje falando sobre os cactos que também dão flores. O Eneagrama através da literatura, com a parceria da loja Casarão Verde na rua Capitão Schneider, em Canabarro. Luciano, tanto se fala nesse processo de Eneagrama, há muita disponibilidade de informação, vídeos, livros, conteúdos disponíveis, mas uma das palavras-chave que você coloca é a questão do autoconhecimento, né? Da pessoa buscar este autoconhecimento antes de qualquer tentativa de avaliar o outro, conhecer-se, conhecer a si mesmo. A pessoa que vive esse processo, que tipo de benefícios, de vantagens, de mudanças positivas ela pode colher na vida dela, tanto no âmbito pessoal, social, quanto profissional?
Ótimo, perfeito. Nesse sentido, a linha do autoconhecimento passa por, né, pelo que a gente chama de autoconsciência, né? Então, entender quais são essas 9 emoções e o que significa cada uma delas além do contexto ou do conceito do dicionário. Então, por exemplo, quando a gente fala em inveja, não é aquela inveja de querer o que o outro tem, de querer ser mais que o outro, né? Vai muito além disso. Quando a gente fala em raiva, não é a raiva de querer chutar o balde, de querer machucar, né? Vai muito além disso. E então, em primeiro momento, entender como que cada uma dessas emoções influencia no nosso comportamento, influencia na nossa atitude, e poder perceber que algumas dessas emoções elas aparecem de forma mais intensa. Via de regra, 3 delas, né, vem de forma mais intensa. Então, claro, a gente fala em 9 tipos, mas o grande diferencial do trabalho que a gente faz no Instituto Eneagrama é entender o indivíduo como um todo, não é tão simples assim. Então,
não é, por exemplo, o perfil tal é uma pessoa perfeccionista, está definida.
De repente ele é perfeccionista com algumas coisas, mas com outras ele é extremamente flexível. Então vai depender também das experiências que ela traz, né? Mesmo desenvolvendo um determinado perfil, vai depender das experiências que ela, né, que ela traz na infância, na adolescência, a forma com que ela se organizou emocionalmente em torno, então, não só dessa uma emoção, mas também dessas outras 8, que vez por outra nós temos condições de acessar, são recursos. Via de regra, a gente utiliza bem 3 desses recursos, 3 de 9.
Seria um predominante, que é aquele que influencia praticamente em todas as horas, em todos os dias, em vários momentos, e mais 2 emoções que têm mais características de um outro perfil, que também impactam de uma forma muito forte o comportamento de cada pessoa.
Perfeito, perfeito. Então, claro, isso muitas vezes em indivíduos de mesmo perfil vai trazer alguns traços um tanto quanto diferenciados.
Aí entra a dificuldade de definir, porque se eu sou perfil X e a Miriam também é X, mas a gente vai se olhar, pô, mas a gente é tão diferente.
Sim,
mas
sim.
A gente tem o mesmo, mesma característica, intensidades diferentes, por exemplo.
Aquilo que a gente chama de motivação, né? No fundo, emocionalmente, existe lá um desejo que ele é idêntico. Mas a forma com que cada um vai buscar passa a ser diferente, né? Então, para pessoas que têm emoções mais intensas, associadas na emoção do perfil, ele vai também buscar esse objetivo de forma mais intensa. Né? Outro que desenvolveu o mesmo perfil, mas tem associadas ali emoções de um pouco mais de introversão, né, vão ser mais contidos, não tão intensos, mas vão buscar a mesma coisa. De repente não no mesmo ritmo, enfim. Nesse sentido, o que a gente quer trazer? É que não dá para simplesmente olhar, se o fulano é assim, então eu não sou esse perfil.
Não. Mas eu vou fazer uma pergunta pra Luciana. Tu sabe?
Ai, meu Deus. Eu não estou habilitada a responder.
Tá sim, tá sim.
Tá, por isso que eu vou fazer pra ela, Luciana.
Ética não permite.
Hoje é um dia pra entrar na história.
Não, que é o
dia dos olhos
que
da
a gente fica vai, sempre né? sabatinada.
Não. Desafio,
ô, Luciana,
então
ô, Luciana, por que que tu acha que hoje, vamos dizer assim, século XXI, desde 2000 pra cá... Isso aqui é uma coisa que eu tô dizendo, empiricamente, né?
Tu tá dizendo que eu acho, né?
É, eu vou perguntar assim, por que tu acha? E por que que eu acho?
Ela tá te entrevistando.
Porque a gente, eu fico pensando, que a gente tá aqui tanto falando sobre personalidades, comportamentos. Por que que hoje isso tá tão, é tão importante, tem sido falado tanto sobre isso. E há 30, 40 anos atrás, uma pessoa era bem sucedida sem ter que se preocupar com isso.
Durante o intervalo, do último intervalo pra cá, eu fiquei raciocinando e matutando sobre a mesma coisa, exatamente a mesma
beijo
coisa.
Beijo de empatia, Rosário.
Porque
a gente tá aqui, a gente deve ter o mesmo perfil.
Não se falava em autoconhecimento, não se falava em autoajuda, não se falava em busca de não sei o que, bulhufas. As coisas simplesmente elas aconteciam e andavam, né? Então eu não sei se foi a falta do autoconhecimento ou a falta de buscar entender o outro, né? Se colocar no lugar que nos trouxe aqui nesse país, nesse mundo, como a gente tá vivendo ele agora.
Ou esse mundo que a gente tá vivendo, vamos deixar a Luciana responder, né?
Ai, eu tô adorando esse debate aqui, né? Porque eu estou exercitando a minha capacidade de ficar em silêncio e ouvi-las.
Agora fala.
Agora tu vai ver.
Ai, pronto. Mas eu vou passar a pergunta pro Luciano, ele tem muito mais experiência para responder, porque ele tem experiência prática de lidar com as pessoas que buscam esse autoconhecimento.
E a Luciana não vai conseguir compactar a informação, ela vai no mínimo escrever 3 o poder das palavras sobre isso.
E a gente só tem mais 5 minutos, então com a capacidade de expressão e de sintetizar do Luciano, ele vai conseguir te responder com mais qualidade.
Mas ela vai fazer o contraponto.
Tem problema, tá valendo. Não, ótimo. O que eu vejo? A partir da década de 80, aí, né, o precursor desse assunto, né, que tanto se fala, que é a inteligência emocional, o Daniel Goleman começou a escrever sobre isso. E né, já se falava, né, há muito tempo se fala em autoconhecimento, em inteligência emocional há menos tempo. Então, o que acontece? A gente vive hoje numa sociedade ansiosa, uma sociedade que, né, cada vez mais tem que dar respostas mais rápidas, no campo profissional, então, principalmente, né, porque se você não dá a resposta imediata para uma determinada demanda, o seu concorrente dá. E temos que ser cada vez melhores, porque o cenário está cada vez mais competitivo. E a gente, de certa maneira, vive num mundo de que sucesso tem um contexto ligado à posse. Então, porque a gente vive numa sociedade que é capitalista. Então, muitas vezes, assim, mais importante é parecer do que ser dentro desse cenário. Então, a partir desse, né, desse estudo do Goleman e né, lá em 80, penso que começou a se olhar mais para isso. Né? E muitos autores vêm escrevendo sobre isso desde lá. Né? Outras pessoas vêm nessa linha e a gente tem diversos estudiosos aí falando sobre isso. E da importância também do ser. A gente pode fazer, a gente pode ter, né? Não há problema nenhum com isso, e não há problema nenhum com o capitalismo, desde que a gente não vire escravo, né? Porque ser escravo do capitalismo dentro de um mundo muito dinâmico como a gente vive, não tem tempo para a gente se observar, não tem tempo para a gente analisar as nossas emoções, de exercitar o autoconhecimento. E se eu não exercito esse autoconhecimento, essa autoconsciência, eu não consigo fazer autogestão. Ou seja, o que é fazer autogestão? Autogestão é poder analisar, bom, olha, nesse ponto aqui não está legal. O que eu posso fazer em relação a isso? Ah, nessa outra situação aqui está bacana, tá aparecendo, estão aparecendo as minhas competências, os meus pontos fortes. E aí poder ter esse discernimento de... Tá, mas para que lado eu quero ir? De que forma eu consigo mostrar o meu melhor?
E tem toda uma questão cultural também de liberdade de expressão, de busca, diversidade de escolhas, que antes a gente vivia num processo mais rígido, onde a verdade era verdade, é assim porque
e
é
era
assim
uma
mesmo.
Pessoa que era detentora
não,
dela,
não
né?
Não havia,
né?
Nós não, não, assim, não, não crescemos sendo educados, estimulados ao questionamento, pense melhor sobre isso, quais são as alternativas? Não, a alternativa é que tu não vai para essa festa e ponto. Não vai, porque tu não vais. Hoje as crianças querem saber o porquê, mas por que não? Porque sim.
E mesmo uma empresa que consegue, a gente ouve isso já, né? De que uma empresa que trata melhor os seus colaboradores acaba tendo menos trocas, menos desperdícios, menos gastos e mais rentabilidade. Então, para ter melhor relação, faz como, né? Para ter...
E essa capacidade de gestão, vamos dizer assim, das emoções, voltando ao meu questionamento anterior, que a gente não deixou o Luciano responder, né? O assunto foi isso.
Obrigado.
Sobre os benefícios, de forma bem sucinta, assim, no campo profissional, tendem a ser muito positivos, mas talvez muitas pessoas possam sentir mais ainda em seus relacionamentos pessoais.
É, eu penso que um é reflexo de outro, né? Porque dificilmente você vai conseguir dar o seu melhor no seu trabalho se você não está bem consigo mesmo. Talvez vá conseguir durante um tempo, mas isso não se sustenta por muito tempo. Agora, se eu estou realizado comigo mesmo, né, no sentido de autoconfiança, autoestima, autocontrole, auto, quer dizer, eu comigo mesmo, né? Autogestão. Como é que eu posso fazer algo pelo outro lá na empresa ou querer gerir uma equipe se eu não faço a gestão mais importante, que é a do meu próprio, do meu próprio comportamento, das minhas próprias emoções?
Essa pergunta pode ficar para reflexão de toda semana. Infelizmente, o nosso tempo voa. Falamos no início do programa, né, que ia faltar tempo, porque esse assunto realmente é muito amplo. Quem quiser saber mais, estudar mais sobre, pode contatar o Instituto, pode adquirir o livro. Quais as opções que você sugere?
Então, nós temos aí o Instituto nas redes, né, no Facebook, Instagram, LinkedIn, e... né? Pode fazer contato com a SIC aqui também, que é a nossa parceira aqui em Teutônia, que provavelmente aí já no início do ano teremos mais um grupo, que fico bem feliz. Teutônia é um lugar que é uma cidade que eu gosto muito, que me acolhe muito bem, tenho excelentes amigos aqui, talvez alguns estejam ouvindo até. Então fica um abraço para todos eles.
Muito obrigada, Luciano, pela sua disponibilidade de vir mais uma vez aqui conversar conosco, compartilhar um pouco desse conhecimento todo e fazer-nos refletir, né? Questionar mais ainda, Miriam.
A gente sempre sai, né, de um encontro como esse, levando questões, como tu disseste, né, uma análise. E como a gente estava conversando no intervalo, né, Rose, vamos recuperar as nossas memórias e descobrir as nossas questões.
Tá lançado o desafio. Muito obrigada, Loja Casarão Verde, também conosco todos os sábados.